O mês de março também é o mês de se comemorar o Dia do Consumidor. Eu estou recebendo aqui um especialista no assunto, o Dr. Davi Camilo, que é do Improtec, o Instituto Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor. Dr. Davi, obrigado pela presença aqui.
Tony, eu que agradeço pelo convite, mais uma vez aqui conversando com vocês sobre um tema tão importante que é direito do consumidor. E dia 15 de março, né, é o Dia Internacional do Consumidor, como todos sabem, mas, na verdade, os órgãos de defesa do consumidor e as entidades comemoram toda a semana, né, a semana do consumidor.
Doutor Davi, a gente tem um Código de Defesa do Consumidor considerado uma das legislações mais avançadas do mundo na área. Já está aí há bastante tempo. Mas o consumidor brasileiro pode comemorar? A situação dele está melhor hoje?
Tony, realmente existem ainda muitas complexidades quando a gente fala de defesa do consumidor, né? O consumidor que nós temos hoje, o consumidor contemporâneo, é um consumidor que é mais preparado do que aquele consumidor de 10, 15 anos atrás, né? Com as facilidades de acesso ao código, também com essa lei de 2010 que obriga que os estabelecimentos tenham um código de defesa do consumidor. Hoje se fala um pouco mais sobre código de defesa do consumidor, sobre defesa do consumidor no geral, na televisão, no rádio, né? Embora poderíamos falar mais, né? Mas o consumidor tem muitos motivos, sim, para comemorar. Houveram muitos avanços, não só no Código de Defesa do Consumidor, né? Mas como também na legislação complementar. Os estados, né, e os municípios têm criado, nas suas câmaras de vereadores e também nas assembleias legislativas, muitas legislações voltadas a essa preocupação do consumidor. Muita gente também não sabe, mas além do PROCON, existem as entidades de defesa do consumidor, como o Improtec, o Inadec, a Brasilcom, né, e tantas outras entidades. E também nas assembleias legislativas, Tony, de cada estado da federação, existe o que muita gente não conhece, que é a Comissão de Defesa do Consumidor. Inclusive, eu coordenei por 6 anos aqui na Assembleia Legislativa do Paraná a Comissão de Defesa do Consumidor, à época presidida pelo deputado Paranhos, atualmente presidida pelo deputado Maurício Requião. Mas em todas as federações existe, além do PROCON, a Comissão de Defesa do Consumidor, que tem poderes legítimos iguais ao do PROCON, com exceção das fiscalizações, das punições, né? Na verdade, só o PROCON é autorizado a autuar o estabelecimento comercial e a aplicar a multa, né? Ou seja, a Assembleia Legislativa cria as leis e o PROCON é o órgão responsável por, além de fiscalizar, também notificar e emitir essas multas para aqueles fornecedores ou prestadores de serviço que descumprem a legislação.
Isso tem mudado o comportamento desses fornecedores, das empresas que lidam diretamente com o consumidor?
Tony, a gente gostaria que isso fosse uma coisa mais geral, mais abrangente. As grandes empresas hoje têm departamentos voltados tanto para essa preocupação do marketing, da publicidade, estão sempre bem antenados com essa preocupação com o consumidor, com o pós-venda, mas nem todas acabam cumprindo isso. E, sobretudo, os empresários de pequeno e médio porte deixam muito a desejar, por falta de instrução, às vezes também por não ter condição de criar um departamento interno na empresa que pense nas questões relacionadas ao consumidor, e muitos deles também por má vontade de cumprir o que a legislação determina. Você tem hoje muitos empresários que nem sequer abriram alguma vez na vida o Código de Defesa do Consumidor. Proprietário de estabelecimentos, de supermercados, de restaurantes, de vários setores, que não conhecem as determinações do Código de Defesa do Consumidor. E aí, com certeza, esse estabelecimento e esses funcionários, esses prepostos, não estão treinados para garantir os direitos do consumidor. E aí ocorrem aqueles grandes equívocos, né? Inclusive, isso faz com que esses empresários, até pela falta de conhecimento, pela má vontade, pela falta de estudar e de ir atrás, acabem pagando do bolso. Porque quando o empresário ele descumpre as prerrogativas do Código de Defesa do Consumidor, ele comete uma infração ou ele comete um crime, a pena, ou seja, as multas que podem ser aplicadas, elas variam de 300 a 3 milhões de UFIRS. Isso equivale a mais ou menos 3 milhões e 600 mil reais por multa, dependendo do porte da empresa. Então, assim, essa falta de conhecimento e essa falta de vontade de conhecer a defesa do consumidor por parte de muitos fornecedores acaba fazendo com que eles tenham que mexer no bolso. Então, ou seja, lesa o consumidor, traz um grande problema para o consumidor, que é o mais prejudicado, né? E também acaba prejudicando o próprio empresário, que por desconhecer a lei acaba tendo que colocar a mão no bolso, Tony.
Agora, doutor, tem, por exemplo, o levantamento apresentado essa semana do consumidor.gov, que é uma plataforma criada pelo governo federal, que aponta que as operadoras de telefonia fixa e móvel e os bancos estão na liderança das reclamações. Agora, além da reclamação do serviço que não é prestado do jeito que foi contratado e com a qualidade que a gente esperava que fosse prestado, a gente pode acrescentar mais um item aí, que é a enrolação. Toda vez que a gente liga para uma operadora ou para um banco, é uma dor de cabeça conseguir ser atendido com presteza. Até a gentileza, a educação, mas eles enrolam a gente de um tanto que a gente fica com raiva.
Complicadíssimo, né, Tony? Olha, isso deixa a gente muito triste, porque parece que a gente está fazendo sempre a mesma conversa, a mesma entrevista. O ano passado eu estive aqui na Semana do Consumidor também, e nós falávamos que as empresas de telefonia e os bancos também foram nos últimos 3 ou 4 anos, eles lideram como as empresas mais reclamadas, né? Primeiro, telefonia fixa e móvel no Brasil, que, desculpa até a expressão, mas é ridícula a nossa prestação de serviço de telefonia fixa e telefonia móvel. Nós temos a telefonia fixa mais cara do mundo. Hoje, para você ter um telefone, você é obrigado a pagar de R$ 37 a R$ 50 só de taxa de manutenção dessa conta, às vezes sem você fazer uma ligação no seu telefone fixo. A telefonia móvel também muito cara. Os créditos são roubados, esse é o termo correto. Seus créditos, quem usa telefone pré-pago sabe disso. Às vezes você coloca lá seus R$ 20 de crédito e você faz uma ligação e não sabe para onde foram os créditos.
Se não tiver vigilância, você acaba perdendo todo o dinheiro que coloca nos créditos.
É um saco sem fundo, né? As empresas no Brasil, primeiro que existe esse monopólio, só temos 4, 5 principais empresas. Não se permite a entrada dessas empresas, Tony, elas não permitem a entrada de novas empresas para que melhore os preços, para que tenha uma competição, para que tenha uma equidade nessa questão dos preços. Então existe um monopólio no mercado dessas principais empresas que estão aí à frente há anos no mercado. Se você pega outros países, até da América do Sul, como o Chile, você vai ver que no Chile eles têm aí cerca de 8, 9, 10 empresas que fazem esse serviço e nós temos 4. Então, assim, e aí é claro, e caímos nessa questão que você, voltando à tua pergunta, da dificuldade que é você falar ao telefone, ou até como a gente conversava antes da entrevista, por torpedo, né? Em 2018, a gente tem que se comunicar para resolver um problema por torpedo SMS. A gente tem que ficar 40 minutos no telefone para resolver um problema. Quando é resolvido, eles ficam passando de atendente para atendente, brincando com o consumidor. Eles desrespeitam a lei do saque, que a lei do saque determina que em 60 segundos, ou seja, um minuto, você tem que deixar de ser atendido pela máquina, pela URA, e você tem que ser atendido por uma pessoa, por um ser humano. E você fica ali para conseguir falar com o atendente pelo menos uns 2 a 3 minutos ouvindo aquela máquina te dar as opções. Nem sempre as opções são aquelas que você precisa, é muito limitado, aquela prestação de serviço é muito ruim. Os canais de atendimento nos sites são muito ruins. As empresas ainda não aprenderam a usar as redes sociais para poder resolver problemas de consumidores, como WhatsApp, como Facebook e outros canais. Então, assim, nós temos um atendimento muito precário. Você vê que essas empresas, eu não tenho os números corretos aqui, mas elas faturam bilhões por ano, e desses bilhões de faturamento, 1,3% somente é investido em melhorias para o atendimento do consumidor. E a mesma conversa a gente tem sobre os bancos, né? Com essa insegurança que nós vivemos sobre os bancos, de todos os bilhões, no último ano foram 57 bilhões que as principais empresas que trabalham com o banco arrecadaram no ano, e eles investem 3% na segurança para evitar os arrombamentos de caixas eletrônicos e a segurança do consumidor nas agências. E a segurança do consumidor também, quando você vai numa panificadora ou numa farmácia usar o caixa eletrônico, você não tem segurança nenhuma, você está sendo exposto, você vai lá com o teu cartão de débito fazer um saque, mas a empresa colocou o caixa naquele estabelecimento comercial, mas o estabelecimento não fornece a segurança que fala o Código de Defesa do Consumidor. Que qualquer empresa, quando coloca um serviço no mercado, ela é responsável por cuidar da saúde e da segurança do consumidor, sem colocar o consumidor em risco. Imagina o risco que você tem, Tony, quando você vai num caixa eletrônico, numa panificadora, numa farmácia, num supermercado, se você não tem a segurança, se você não tem o agente de segurança da agência, porque eles deveriam, né? Existe até uma lei tramitando no governo federal, no Congresso Federal, obrigando essas empresas que colocam esses caixas em locais comuns, fora de agências bancárias, a colocarem ali pelo menos um vigia fazendo a segurança do consumidor que vai realizar um saque ou uma transação bancária. Isso não acontece. Então, resumindo, empresas de telefonia móvel e bancos no Brasil, além de serem as mais reclamadas, não atentam ao Código de Defesa do Consumidor, não se preocupam com a segurança do consumidor, com os riscos que pode causar ao consumidor. Não faz muito tempo, há 2 anos atrás, em Curitiba, explodiram um caixa eletrônico numa agência, num shopping automotivo, num shopping de carros, durante o dia, às 9 horas da manhã, com clientes ali comprando carros ou com funcionários, e explodiram um shopping de veículos às 9 horas da manhã. E porque tinha um caixa eletrônico dentro daquele estabelecimento. E cadê a segurança do consumidor? Né? Às vezes a segurança daquele consumidor que está sendo exposta e ele nem foi utilizar o caixa eletrônico. Ele foi na farmácia comprar um medicamento, ele foi na panificadora comprar alguma coisa, ele foi no supermercado e ele acaba sendo vítima de uma coisa que ele nem está utilizando. Ou seja, então veja só os perigos e as complicações dessas empresas que trabalham de maneira irresponsável no mercado. Né? Sobretudo essas que nós estamos citando, né? As empresas de telefonia móvel e os bancos.
E a gente não pode ignorar que são grandes corporações. Essa questão das explosões já tem gerado um outro tipo de problema.
Exatamente.
Que é o fato de pessoas em cidades menores que tiveram duas, três agências, ou às vezes todas as agências destruídas por causa da ação dos bandidos, essas pessoas estão tendo que viajar quilômetros para conseguir fazer operações bancárias, sacar
Exatamente.
O seu salário, porque o banco não coloca um posto de atendimento, alguma estrutura à disposição dessas pessoas. É um verdadeiro descaso.
E um ping-pong também, né, Tony? Porque na Assembleia Legislativa, na Comissão de Defesa do Consumidor, nós tivemos várias reuniões, audiências públicas tratando sobre esse tema, com a participação do PROCON, tivemos a participação do GAECO, da FEBRABAN, que é responsável pela fabricação e pela manutenção dos caixas eletrônicos, do Exército, que é responsável. O Exército no Brasil, para quem não sabe, é responsável pela liberação de materiais explosivos, das dinamites, né, que se usam nas pedreiras, né? nas empresas de demolições, e um joga a responsabilidade para o outro. Tivemos também a presença do COP, né? Que geralmente são o tipo de polícia acionada quando existem esses arrombamentos a caixas eletrônicos, né? E a FEBRABAN se esquiva de um lado, o outro se esquiva. A FEBRABAN acusa a agência de não dar a segurança ao consumidor, o que é verdade. Por outro lado, os bancos e a FEBRABAN também acusam a polícia de demorar para chegar nessas ocorrências. Né? Então fica aquele ping-pong, fica
sobra
aquela novela.
Gente, né,
e sobra para o consumidor sempre, é sempre o mais prejudicado. E nós tivemos também, em 2013, eu coordenei a CPI da telefonia móvel. E por que eu falo disso, Tony? Porque as empresas agem da maneira que elas querem, sobretudo as de telefonia. Elas agem de maneira livre no país. Até hoje nós ainda não vimos qual providência foi tomada em relação ao abuso que as operadoras praticam diante dos consumidores, que é o lado mais fraco, é o lado mais vulnerável, é o lado menor na relação de consumo. Hoje todo mundo tem um celular, né? Hoje as crianças vão para a escola com o celular para os pais se comunicarem, os idosos também têm celular, porque às vezes o filho quer saber o que está acontecendo, se o pai, se a mãe está bem. Todo mundo usa celular e todo mundo tem que pagar absurdo nos valores e tem que ter essa péssima prestação de serviço, porque é péssima a prestação de serviço no Brasil, Tony.
Bom, eu vou fazer um intervalo, estou conversando aqui com o Dr. Davi Camilo, do Improtec, o Instituto Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor, sobre o Dia do Consumidor comemorado no último dia 15 de março. Vamos falar daqui a pouquinho sobre outros direitos que muitas vezes são desrespeitados em estacionamentos, em filas de banco. Vamos falar um pouquinho também sobre a publicidade enganosa que, infelizmente, por má fé, ainda existe em muitos produtos. A gente volta já já.